Vamos lá ver, as minhas perguntas vão surgir.
É?
Ora bem, um, dois, três. Filhos de Londres. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, logo se vê.
Boa madrugada.
Boa madrugada. Com esse. Estava a pensar numa muito longe à noite, mas vai dar uma madrugada.
Olá,
olá. Olá, olá. Bem-vindos ao... Filhos de Londres! Isso não foi muito forte, era das três.
Pois não.
Olha, sabes que este é o episódio 21?
A sério?
Aham. Já, já fazemos Deus, isto 21. Há 21 semanas.
Nós somos corajosas.
Mesmo.
E somos crentes que temos pessoas a ouvir, não?
E estão, estão. Eu sou a Emília.
E eu sou a Beth.
E este é o nosso podcast semanal, em que estas duas amigas londrinas têm uma conversa relaxada e por vezes... Tu tinhas dito que era bem descontraída.
Eu acho que antigamente nós dizíamos descontraída. Relaxada, descontraída,
mudando,
é o objetivo.
E por vezes informada ou não sobre maternidade e muito mais, não só.
Sim.
O nosso filho... O meu filhote é o Dinis.
Eu e ela temos dois filhos.
Ui. O meu filhote é o Dinis.
E o meu Henrique.
E o Denise está acordado, porque estamos a gravar no mesmo dia do último episódio.
As pessoas não precisavam de...
Eu não consigo manter a magia.
É verdade, não dá.
Este podcast costuma sair ao domingo, em todo o lado onde existem podcasts, Spotify, o iTunes, o Google Podcast, o Anchor FM, e sai a horas de ou de ser ouvido no mesmo dia, ou seja, no mesmo domingo, ou então na segunda-feira de manhã. Sigam-nos nas redes sociais, somos Filhos de Londres em todo o lado, e qualquer dúvida vão a filhosdelondres.com. E conversem connosco. Em princípio, hoje no site, hoje este domingo em que isto está a acontecer, não é? Porque hoje neste dia onde eu estou a gravar, não. Mas no dia em que isto vai acontecer, este episódio, em princípio já está tudo atualizado, que eu vou atualizar tudo até esse dia que é hoje, mas não é hoje.
Objetivo.
Estou a ver? É o objetivo desta semana para mim.
Este é o nosso desafio.
Este é mais
desafio
do que a minha
ideia, que é tratar disso.
E o que é o tema desta semana, Vera?
É futebol.
Futebol. Duas mulheres a falar de futebol.
Nós dominamos esta assim.
Não, eu
não domino o assunto de futebol, mas digamos que vivo muito com o futebol.
Eu
partilho
o
marido com o futebol, a casa com o futebol, o filho, a criança com 18 meses já foi, não 19, 19 meses, já foi a uma aula de Little Lions. Em que não jogou futebol, mas andou a correr atrás de tio Rui. Foi muito giro. Tio Rui que é o treinador. Mas para o Henrique é só o tio Rui que está ali no meio dos meninos.
É o Rui que faz os treinos dos meninos pequeninos.
Faz uma... Depende da idade. Os mais pequeninos, por exemplo, os do Henrique, não seria o Rui. Era okay. É o... Como é que se chama? Raios. É o Pedro.
É muito falha.
Tem um jeitaço o Pedro com os pequeninos. É espetacular.
Tem que ir lá pôr o Denis um bocadinho.
No caso do Henrique, o Henrique pousa-lo no chão e ele vai a correr até com o tio Rui, porque é o tio Rui, quer dizer.
Pois.
O Henrique vive no meio de futebol, então é o tio Rui, não é o coach.
Então diz lá, Vera, tu tens aí umas perguntas. Hoje vai ser supostamente um bocadinho mais curto, vamos ver, não é?
A ideia é essa.
Teoricamente a ideia é ser mais curto.
Então, de que forma, e depois eu posso responder a esta, porque assim já as perguntas dão para as duas.
Ok.
De que forma o futebol influenciou a tua infância e adolescência?
Ou
seja, espera, posso dar aqui umas dicas.
Ok.
Só, podes não te limitar a isto.
Sim.
E falar, já tens alguma coisa na cabeça, que acho que tenho a ideia que tenhas, mas eu posso falar mesmo. Ou seja, praticaste, tiveste alguém muito próximo que fosse louco pela modalidade, vibravas muito, não? Como é que... Conta lá, conta tudo.
Então é o seguinte, eu jogava muito bem.
A sério?
Não.
Como tu és assim atlética, pensei.
Não, mas cheguei a marcar golos na escola.
Boa.
A jogar daqueles... sabes aqueles sapatos da Zara nos anos fins dos 90? Que eram uns sapatos plataforma que havia no azul escuro e outras cores, um creme, acho eu.
Sim.
Que eram uns sapatos tipo com uma plataforma da Zara.
Sim.
Eu cheguei a jogar futebol com isso e marcar gols.
Mas é preciso ter nível.
Estás a ver?
Para jogar com sapatos.
Mas eu basicamente ficava parada no meio do campo e uma vez mandei um pontapé na bola e a bola bateu, tipo, passou por toda a gente, pelo meio de toda a gente. Foi um grande golaço. Um grande golaço.
Olha, eu era a última a ser escolhida das equipas. Era aquela coisa tipo, passe.
Eu era a única rapariga no...
estás em dúvida? Olha, posso ser a última.
Rebriga no meio dos rapazes, portanto, chegava-me ao
altura de jogar bem. Geralmente quando se vive assim muito no meio de homens que gostam muito de jogar, como eu vou dizer isto porque tinha uma amiga que cresceu com irmãos, que jogavam à bola.
Eu tenho dois irmãos.
E ela, pronto, um bocado como tu, e ela, quando queria brincar com eles estavam a brincar futebol. Estavam a brincar futebol, não.
Estavam a jogar futebol.
Estavam a jogar, eu play futebol, estavam a brincar. Estavam a jogar futebol e... Ai, que fuleiro brincar futebol, eu disse isto. Ai, e então, ela jogava muito bem.
Pois não,
muito
não,
bem,
não
porque ela brincava com eles, pois não era a brincadeira que eles faziam, e ela jogava muito bem, porque os miúdos estavam habituados a brincar sempre com os amigos, sim, ela só brincava com eles, yeah, mas já brincava muito mais, já jogava muito mais à bola do que a maior parte.
E ela era mais nova ou mais velha?
Ela tinha um irmão gêmeo.
E ela era dos mais novos?
Sim, era um mais muito velho. Mais velho, e depois tinha ela e
pronto, gêmeo. Eu era a irmã mais velha, portanto havia mais a possibilidade dos meus irmãos verem brincar às Barbies comigo do que eu ir jogar futebol com eles.
Pois.
Também jogava. Mas depois era aquela cena de que futebol é para os homens.
Ai, não
é?
Já acabou, já morreu, graças
era,
a Deus.
Era, mas nos anos 90 não era.
Pois é, verdade. Então... Ainda bem que as mentalidades estão.
Yeah. E então eu acabava por ser um bocado uma coisa que não me incentivavam muito a fazer lá em sim, casa. Não era,
mas
tipo
é uma pena,
uma coisa...
porque tu se calhar tinhas.
Não, não tinha. Não? Eu gosto muito de fazer desporto. Gostei muito de fazer desporto, estou a corrigir-me porque, enfim, agora não faço nada patavina. Mas gostei muito de fazer desporto e gostava de futebol. Mas gostava de futebol porque também é aquela coisa de... O meu pai era treinador, era para impressionar um bocado o meu pai. Tipo, pronto, é a cena...
Sim.
Que tu tentas, tipo, impressionar os teus pais,
tinhas,
não é?
Muito tipo... futebol em casa, tipo, falava-se muito de futebol. Tipo...
O meu pai não era o Nuno, mas era o Nuno.
Ok, não, ok.
Porquê? Aliás, o meu pai seria mais tipo um Rui.
Ok.
No sentido em que não era o dono da academia, mas ele chegou
a... O Henrique
tipo...
também, o Nuno também não é o dono, é o diretor.
Não, não é,
mas...
é o diretor, mas o meu pai chegou a
quer
ser...
Quer dizer, é dono de uma percentagem, vá.
O meu pai chegou a ser diretor do... Sim, mas a ideia original não é do Nuno.
O Nuno é o fundador do clube, e é o diretor... E também é treinador no clube, eu não faz um bocado tudo.
Exato.
É treinador e também é dono.
Pronto.
Não é
pai,
o único dono.
Mas meu pai era treinador das camadas jovens e ele chegou a ser diretor do Tires também, grande jogo, grande clube de futebol. Tires, de onde o meu irmão mais novo ainda joga e é capitão do sénior. Brincas! E o meu outro irmão do meio chegou a jogar na segunda divisão, para a Estrela da Amadora, chegou a ter a hipótese de vir para a Inglaterra jogar num clube de futebol de quarta divisão, acho eu.
Olha, mas ganha-se bem cá.
Era
que cá, atenção, sabes que o Nuno, quando veio para cá, sendo a brincadeira, eu via, acho que era o Championship, que é tipo a segunda liga cá, e ele dizia...
Muito obrigada, Henrique.
Eu vejo o Championship, aquilo, eu com esta idade ainda jogo melhor do que eles. Eles não jogam nada. Isto lá, o Vila Fria. O Vila Fria com o Top Real, isto dá uma luta. E eu tipo, epá.
Claro, não,
tipo,
claro.
Em comparação, imagina, o que ele dizia, tipo, imagina, um Vila Fria com o Top Real, sabe, era aqui de um... Pá, do... Qualquer clube lá da Championship, ou outro qualquer clube da Championship, se calhar. Não sei se ele dizia era brincadeira, se calhar era brincadeira, eu acreditava, não é? Mas pronto.
Mas sim, e tipo, então pronto, futebol. O meu pai passava a vida no futebol, fins de semana, fins de dia, era muito. Acontecia muitas vezes.
Tinhas pai ao fim de semana?
Um pouco. Pouco, porque ali cheguei a ir jogar, olha, cheguei a ir com o meu pai ao Benfica, porque o meu pai levou os putos uma vez para jogar num torneio. Ai, pá, que horror, já não me aparecem as palavras em português.
Eu disse brincar futebol, e ele, a partir daí vai dizer tudo.
Num torneio, eu era muito boa treinadora de bancada, por isso é que depois o meu pai me deixou de levar.
Sério? Tu eras assim?
Duas vezes, e sou daquelas tipo, passa à esquerda, passa à direita, não faz isso.
Que espetáculo.
Tu consegues, puto, vai, puto. Tipo, era isso.
Assim, quando... O Vinícius também está aqui a apoiar a mamãe.
Mas sou péssima, sou daquelas que gosta, pá, vibro, eu estou lá, estou a vibrar.
Tu pensas achar que o meu colo deve ser muito bom, que há pouco o Henrique, é eu acho que há pouco o Henrique estava no meu colo, o Diniz também, e sem snacks, estás a ver?
Estás a ver?
Eu disse.
Comboios, não é, Diniz? Comboios.
É, comboios de ator.
Mas pronto, tipo, portanto, acabei por ter de
pai não levava.
Estavas a dizer isso. Eu estava tipo, é que giro, não imaginava a minha como treinadora de bancada. Eu quando vou assistir aos torneios, do Nuno, oh Henrique, calma. Henrique, vamos ter calma, amor. Também queres um colo? É um colo também.
O colo da Vera tem mel. Ai, cá, mel.
Olha, um
colo
da Vera
sempre teve mel. Sim, estavas a dizer.
Eu quando vou assistir aos torneios com o Nuno, eu sou também assim, mas eu não digo passa ou faz ou não sei o que. É tipo, tu consegues! You can do it! Come on! Imagina, tipo, John! Come on, you can do it! Come on! Eu estou tipo. É só cena positiva, porque eu não percebo nada de futebol e tenho medo de ser para passar. Depois o Nuno passa sempre. Aqueles treinadores que se passam para os pais estão a mandar habitantes.
O Nuno ia odiar-me.
Tipo, o Nuno que passa. Só sei o que é que ele diz. O Nuno diz. Vai ser para o chão, não é?
O Henrique quer ler um livro contigo, amor. Vai ler um livro contigo.
Acho que não era isso. Acho que o Henrique estava com ciúmes. Era outra coisa. Era o ciúme que ele está no colo da mamã. Mas agora que ele já saiu do colo, também já acho que já não quer o colo. Muito bem.
Leia o livro, amor.
Cuidado.
Sim.
E o Nuno diz que os miúdos não são joysticks. Não jogam com joystick. Que têm que tomar eles as decisões. Mas depois o Nuno às vezes também lhes diz: faz não sei o quê. Depois eu digo: oh, Nuno! Afinal, tem joystick ou não tem joystick? Ai ai, queres ver?
Vá, mas ele é o treinador, eles podem dizer.
Sim, mas lembro-me supostamente a maneira certa é não dizer, não dá grande. Imagina, corrigir posições, posicionamentos e tal. Se eles tiverem que mudar de tática. Técnica, ai meu Deus, o Nuno me ouve. Pronto, mas supostamente é suposto eles aprenderem a jogar nos treinos.
Sim.
E não nos jogos.
Sim.
Então, geralmente, quanto menos um treinador tem que dizer, significa que melhor eles estão treinados, não é? Sim. Claro que às vezes têm que fazer, dependendo da equipa com a qual estão a jogar, estão preparados com uma coisa e depois têm que fazer ajustes.
Ajustes. Beijinho, Henrique, amor.
Estão a cozinhar, estão a fazer uma sopa.
E pronto, e eu nunca fiz futebol, mas sempre fiz desporto. Eu fiz ginástica acrobática durante 6 anos. Depois tive mais ou menos um ano semi-parada em que fiz
será
também natação.
Será que tu não terias, se tivesse jogado e tal? Será
não, porque eu não sou boa a correr. Eu não tenho muito poder de arranque, não tenho muita resistência. Porque eu fiz atletismo depois disso, durante 5 anos. E eu não tenho isso. Portanto, eu acho que não. Tinha técnica, provavelmente. Teria tido muita técnica, mas depois faltava-me tudo o resto.
Mas cá, podes ser um tipo de jogadora diferente. Sei lá, não sei, não percebo muito.
Ah, não sei. Depois em Portugal o futebol feminino na altura também não era muito...
Ainda, mas agora está a melhorar.
Está a melhorar.
Está a melhorar, estou super orgulhosa.
E a irmã de uma amiga minha...
As nossas equipas...
Que tem 3 anos a menos que nós. Foi uma grande jogadora, não sei se ela não joga, mas ela foi uma grande jogadora durante imenso tempo.
Campeão nacional. De futebol feminino em Portugal no ano passado era um dos melhores amigos do Nuno durante os tempos de faculdade. Okay. Ainda é um amigo dele. Só que agora, pronto, ele está em Braga e não está cá, é um bocado difícil, não é?
Sim.
Mas é que é o Miguel Santos, do Braga. Ganhou no ano passado o Campeonato Nacional. O Nuno, que é benfiquista, teve o ano todo a torcer pelo Braga. Admito, opa, ele é benfiquista, estou a dizer isto, mas.
Óbvio que ele preferia que fosse o Benfica, mas não sendo o Benfica, o Braga é uma boa opção,
não,
porque tem um amigo lá, não é?
Pronto, o Braga é um clube também especial para nós, a verdade também é esta, o Braga é um clube especial para nós, porque nós somos parceiros do Braga.
Pois.
Então era um bocado aquela coisa, o Nuno deste nasceu, não é? Sempre foi benfiquista. Mas agora o Braga também já ocupa um lugar especial no nosso coração, porque são os nossos parceiros da academia. E além disso, tinha um amigo dele... A treinar a equipa de futebol feminino sénior. Ai, Jesus.
Caiu a sopa toda.
Caiu a sopa. Então era especial.
Pois, nós... E pronto, então... Não, eu vou dizer isto. Cala-se a ver. Eu fui benfiquista durante imenso tempo, que era para... Tipo, a minha mãe é de Benfica, o meu avô da parte da minha mãe era de Benfica, mas depois toda a gente é sportingista na minha família. E eu, com 18 anos, 17, nunca tinha... Fui do Benfica, basicamente... Eu não tenho vergonha disto, mas quero lá saber. Fui do Benfica até o Sporting ganhar o campeonato e eu fico... Epá, porra, Estes anos todos nunca fui a um jogo do Benfica, nunca tive com o Benfica, nunca. Aos 16,
sim, não fazia sentido, não é?
E tipo, o meu pai só me leva aos jogos do Sporting, que cheguei a ir aos jogos do Sporting com o meu pai. Em casa só se vê. Também se vê Benfica, mas basicamente é Sporting, 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 Sporting. Onde é que isto faz sentido ser do Sporting só para ser do contra? E do então, Benfica, pronto, foi uma má altura. Sim, do Benfica só para ser do contra. E então, foi uma má altura para eu ter mudado, porque entretanto o Sporting volta a ganhar. Portanto, yeah.
Por acaso, eu não. Eu
mas gosto mais do Sporting.
Sou. Eu, quando gosto era pequenina, o meu irmão era benfiquista. É.
Quer dizer, gosto mais da vibe, exceto. Desculpa, deixa-me só agora.
Exceto a fase. Bruno.
Exceto o Bruno, não é? Aquela senhora não sei muito nem nada daquilo que aconteceu na altura. E mesmo agora não sei. Não faço ideia, não ligo nenhuma a futebol neste momento. Sou portuguesa.
Sou de Portugal, é que os miúdos. Eu sou do Porto e sou de Portugal.
Sou de Portugal, é mais do que tudo.
Eu quando era pequenina. O meu irmão era benfiquista e o meu pai é sportinguista. Mas o meu pai não liga muito, o meu irmão ligava muito. E então, por causa do meu irmão, eu dizia que era benfiquista, mas não ligava nada àquilo. Mas isso não foi até muito, deve ter sido pai até aos 9 anos. Mas dizia, mas não ligava nada, era só porque ele era. E ele era o meu irmão mais velho e tal, que eu admirava, que ainda admiro. Mas eu não tinha nenhuma relação com o clube, não tinha relação absolutamente nenhuma com a cidade, na altura. E, ao contrário disso, eu tinha muita relação com o Porto.
Sim.
Lindo. Tinha muita relação com o Porto, tinha muita... gostava muito da cidade, passava lá imenso tempo. E comecei a perceber que não fazia muito sentido também. E também não fazia sentido eu ser do Benfica, porque o meu irmão era do Benfica. Sim. Então eu pensei, eu tenho que ser daquele clube que o coração me está a chamar mais, e o meu coração chama mais para o Porto, porque é uma cidade que eu gosto, é uma cidade que me diz, e é do Norte, eu sou do Norte, eu tenho orgulho em ser do Norte.
Sim.
E a partir daquele momento eu adotei a postura de que eu sou apoio o Porto, mas qualquer equipa que seja do Norte eu apoio mais do que qualquer equipa que seja do Sul.
Pois.
Ou seja, imagina, se tiver um Braga a jogar com o Bolonenses, eu quero que o Braga ganhe. Se tiver o Gil Vicente ou o Guimarães ou qualquer coisa a jogar com o Setúbal, eu quero que ganhe a equipa do Norte. Ou seja, acima de tudo, eu apoio o Porto, mas eu apoio acima de tudo as equipas do Norte. E acho que seria normal as pessoas que são do Sul apoiarem as equipas do Sul.
Sim.
Porque eu acho que não faz sentido, por exemplo, aqui em Londres há muito isso, as pessoas que moram aqui, mais nesta zona, apoiam o Chelsea. Porque sim. É o clube aqui da zona, não é aqui da zona que nós namoramos em. Nós namoramos em Chelsea, não. Atenção. Mas é o clube aqui mais perto.
Sim. Vai.
As pessoas que moram mais, se calhar, em Hampstead e isso, apoiam o Arsenal.
Sim.
Tipo, faz sentido. Eu, para mim, isto faz sentido, apoiar o clube. Eu agora. Eu não, ok, em Viana, ok. Não apoiava mais o Vianense porque não estava na primeira liga, porque se tivesse, fazia sentido. Não é apoiar a equipa da minha terra. No caso, tenho uma ligação forte com o Porto.
Um do outro.
E apoio o Porto. E o Henrique nasceu no Porto, por isso, ai dele que se atreve.
Bora, vai correr com o Henrique, vai atrás de ti, amor. Vai. Vai, que é para o Henrique vir atrás de ti. Eu acho que nunca liguei o suficiente a futebol. Eu gostava de futebol. Pá, mas entretanto.
E até só para o Lisboa. Não tenho nada contra Lisboa. Só acho que faz sentido as pessoas de Lisboa apoiarem o Benfica, apoiarem o Sporting, apoiarem o Bolonenses. E eu sei que para muitos benfiquistas do Norte, o que eu estou a dizer não faz sentido nenhum, porque não é assim que elas vêm e porque são, por exemplo, o Nuno, desde pequeno que é benfiquista. Lá está, agora está um bocado com o coração dividido, também torce ali um bocado pelo Braga. Tem que ser.
Sim, mas ele é benfiquista, ele não é do Braga, ele é benfiquista, gosta do Braga, mas ele é benfiquista.
Sim, mas imagina.
Ele tem alguma coisa do Braga?
Tem. Não, lá está,
bom,
tem.
O meu argumento vai por terra.
Não. Ele, a partir do momento em que nós também criámos a parceria com eles, tu. Opa, é o clube que está a jogar.
Yeah.
Não é? É o clube que. Estava a
fazer aqui uma interrupçãozinha porque o Diniz deu uma queda. Mas está tudo bem, não é, amor?
Está tudo ótimo. Estava a dizer que o Nuno agora neste momento tem o coração um bocado, está dividido, pronto.
Sim.
O seu coração está é o vermelho, embora a academia jogue de azul, lá em Portugal é o vermelho, está entre Benfica e Braga. Mas eu não, e estou com esperança com o Henrique, sendo um homem do Norte,
que seja do Porto,
não é? Com orgulho.
Mas lá está, tipo, nunca, tanto que depois fui atleta do Benfica.
Sim, não.
Com atletismo durante um ano. E com muito orgulho. Quer dizer, mais ou menos porque eles não me pagavam. Mas... E olha que eu não estava a pedir nada por mês. Eu não, pá, fiz um contrato muito a mal, muito a fraquinho. Só pedi para pagar a gasolina ao meu avô que me levava aos treinos.
Sim.
E mesmo assim não me pagaram, só me pagaram 2 meses.
Mas olha que ainda hoje às 30 vezes...
30 euros por mês.
Mília, ainda hoje...
30 no futebol, euros! Mília, 30 euros! Mília, não estás a perceber. Falar...
Mília, tu não estás a perceber. Ainda nos dias de hoje, grandes clubes...
E não sei se não era 10 euros.
No futebol lá em Portugal, mesmo as despesas de transporte... Ah,
olha, foi buscar-te. Eram 10 euros, pagaram... É isso, eram 10 euros por mês que eu pedia.
Sim.
Para salário, entre aspas.
Sim.
E eles pagaram 3 meses, pagaram 30 euros. Por isso é que eu tenho 30 euros na memória. Estás a perceber? 10 euros. Portanto... Portanto, por um lado, tenho algum orgulho sem ter algum orgulho. Mas tenho equipamento. Boa. Do Benfica. Muito. Que gostei na altura, era um cor de laranja, bacana.
Passa a minha segunda pergunta.
Sim, bora.
Vamos. Tem aqui isto. Se quiseres comer.
Para mim?
Não queres?
Ah, pois não.
Fui buscar comida, sabe como é que é?
Olha, Henrique, anda cá. Mantens a tua comidinha.
Anda
vai
cá.
Lá ver.
Olha, pega.
Vai à mamã.
Pega.
Boa.
E agora, ligas muito a futebol. E o João, como é que a vossa relação enquanto casal é com o futebol? Ou em relação ao futebol? E já viram alguns jogos juntos?
Não presta.
Isto é tudo a segunda. Não presta?
O João...
O quê? Isto não presta?
Para mim, não presta.
Ah.
Eu vou dizer o quanto o João liga ao futebol. Eu não sei se o João sabe o que é um fora de jogo.
Ou seja, igualzinho ao Nuno.
Totalmente, totalmente igual. Totalmente. Não, mas eu tenho a certeza que sei mais de futebol do que o João. O João vê os jogos do Mundial porque para estar com a malta a beber umas cervejas.
Oh não, Portugal, não acredito.
Para estar com a malta a beber umas cervejas.
Se, nem Portugal.
Se ele não tivesse amigos que ligassem a futebol, ele não tinha ido ver jogos. Era para estar com o pessoal. Mesmo, literalmente. Portanto, eu casei com a pessoa certa. Porque sabe-me mesmo bem não ter esse
desprendimento.
Epá, não, essa... Oh, Diniz, amor, não podes mexer no computador da mamãe. Epá, não ter... Não... Foi... acho que a minha vida foi tão preenchida por futebol à minha volta.
Sim.
E tão dependente de futebol que é uma liberdade imensa não ter isso agora. De... Pá, porque os sábados e os domingos estão ocupados com futebol. E tu sabes isso.
Eu caso, sei.
É a tua vida.
É isso que eu vou falar assim.
É a tua vida. E tipo, e no nosso caso isso não acontece. Talvez venha a acontecer se o Diniz gostar de futebol e quiser jogar futebol. Mas não, neste momento não é uma... Não faz parte. Eu não preciso de, tipo, à terça-feira não preciso de voltar para casa mais cedo ou às quarta porque está a dar um jogo qualquer daquilo e daquele outro.
Sim.
O João não desaparece para ir ver jogos de futebol. O João não me... Pá, é...
O Nuno geralmente também só vem em casa.
Sim, mas não é a vida de muita gente. E não. Sei que isso em relações às vezes é um... Epá, é uma chatice boa grande. Porque não é uma coisa que a maior parte das mulheres goste. Há muitas que gostam. E é ótimo se forem do mesmo clube da pessoa.
Acho que mais em Portugal.
Sim, mais em Portugal.
Aqui as mulheres não ligam muito a futebol.
Não.
Eu já fui ver cá jogos. E enquanto que em Portugal já se vê bastantes mulheres...
Sim.
Tipo, é muito normal estar sentada aqui e ter mais duas mulheres, tipo, se calhar duas cadeiras ao lado, mais umas três à frente, mais homens, se calhar, do que mulheres, proporcionalmente, mas uma diferença muito mais pequena.
Espera, então, amor, puseste para ali, o Henrique pensava que era para ele. Vais buscar o outro, queres buscar aquele...
Tu, Henrique, não está a ligar nenhum.
Não. Mas é... É? Queres água?
Queres mais água?
Queres ir para o chão? Queres ir para o chão? Sim, para o chão?
Olha, estou a comer, Emília, não queres que
queres. Põe aqui algumas. Estamos a comer cajus e...
Olha, tem plástico.
E minuinhos. Mas...
E havia uma cerveja e tal.
Pá, mas honestamente, eu fiz essa liberdade do João. Gosto que o João não goste de futebol. Porque é uma grande liberdade para mim. Se eu... Pá, lá está, eu não sou tão apaixonada por futebol quanto isso para me sentar a ver um jogo.
Enxericas não prestam, amor, não são bons. Não prestam.
Estão aqui, estamos que é da mesma ali. Cor.
É tá. E então, pronto, é fixe. É fixe ter essa. Pais, nós chegamos a Portugal e está sempre a dar futebol na televisão. O tempo todo. O meu pai tem sempre algum canal de televisão a dar futebol.
Não, na nossa casa, lá em Poliana, não.
Pois.
Mas o meu pai não liga muito, que ajuda. E o meu irmão também já ligou mais. Não seja isso. Em relação a mim, se eu ligo muito ao futebol, eu vivo no mundo do futebol, não é? A minha casa está sempre cheia de treinadores de futebol.
Mas se ele não fosse treinador de futebol, ligavas?
Ligava. Se calhar um bocado mais.
É?
Eu não respondi na outra
isto
pergunta.
Não sou eu a fazer
eu não respondi
xixi.
À minha. Não, é a minha
ideia. Continua a ser o chá a entrar dentro da minha caneca.
Na minha outra pergunta, de que forma o futebol influenciou a tua infância e adolescência?
Uhum.
Infância pouco, mas a partir do momento em que eu decidi escolhi. Ai, tens por a carregar a minha ideia. O Henrique desligou sem querer.
Está
ótimo. A partir do momento em que eu decidi que era do Porto, eu ia ver. Eu cheguei a ver todos os jogos nas Antas.
A sério?
Sim, eu tenho o tipo equipamento e cá a escola, sou mesmo. Agora não ligo tanto porque acho que o Nuno liga tanto. Tipo, quase. Eu vivo tanto futebol.
Uhum.
Nem é só o futebol, tipo o Campeonato Nacional e isso. É mesmo a minha vida, é muito à volta de futebol. Eu trabalho numa academia de futebol. Quase todos os nossos amigos. Ah, Henrique, tens aqui.
Ok.
Pega.
Sim.
Então,
assim, não tens outra escolha. Preciso
mas eu, durante a adolescência, vibrava muito com futebol. Tipo, não conseguia sequer ver futebol sentada.
Sim.
Eu tinha que ver de pé, porque não aguentava. Ao ponto da minha mãe dizer, isto até te faz mal, filha, tu não ver mais futebol. E eu, mãe, não consigo, tu não me digas isso. Isto era aos tempos do Vitor Bahia, do Fernando Couto, do Secretário, do...
Qual é que foi o teu jogador favorito sempre?
Eu gostava muito,
quem
muito do Vitor Bahia.
Muito?
Muito, muito, muito.
Mas acho porquê? Que tinha muita classe. Pelo futebol ou por.
Não, pelo futebol.
Oh,
acho que teve um percurso bonito no Porto. Depois o facto de ele ter voltado para lá no final. Também gostava muito do Elton. É bom para os guarda-redes, também. Mas gostava muito do Elton.
São os mais
porque eu conheci o Elton.
Entre aspas.
Eu conheci o Elton.
Ah!
Oh. E é verdade. Mas conheci, não é só aquela cena de pedir o autógrafo. Conheci de poder ir à casa dele e isso.
Ah,
e ele era. Sim. E ele é assim, ele não sabe há muito tempo, não é que eu conhecesse, tipo, estou todas as semanas com ele ou isso. Eu não estava. O meu ex-namorado estava com ele muitas vezes.
Uhum.
Eu conheci-o através dele e fomos a uma festa de aniversário na casa dele.
Saúde, mãe.
Que era para. Não era
estes
no Porto, certamente.
Não
me lembro onde é que era, mas era ali para os lados do Porto.
Como
é? E sabes, era uma pessoa tão humilde, tão terra a terra, tão. Aquela coisa tipo de apreciar as coisas pequenas, tipo, imagina, a festa fomos à festa de aniversário da mulher dele, foi feita em casa, era tipo uma churrascada, uma cena mesmo, sabes, sem nenhuma, ai, fala falta a palavra, sem nenhuma mania, sem, opa, tipo, com mesmo aquelas comidas típicas brasileiras,
yeah.
Gostei tanto, e depois ele teve a jogar basquete, tinha um campo de basquete em casa e tinha um estúdio de música, ele tocava música.
Ah, que fixe.
Eu não sei se ele cantava, eu sei que ele tocava, acho que até tocava diferentes instrumentos. E era uma coisa que ele era mesmo apaixonado, então ele tinha um estúdio em casa. Fomos fazer umas brincadeiras no estúdio, isto tipo, desta maneira parece estranho. Fomos fazer umas brincadeiras tipo
no
cantar
estúdio.
E. Não, mas tipo cantar e tocar e não sei o quê. E foi muito, muito giro e acho que. Opa, fiquei muito triste quando ele saiu. Porque acho que ele, mesmo quando não jogava, estava sempre a apoiar a equipa de fora. Acho que o Elton era. Sim. Depois. E eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. Pronto, eu sou uma pró. Eu sou pró Cristiano Ronaldo, gosto muito dele. Embora as pessoas digam que ele é arrogante, as pessoas acho que não têm muita noção.
É sim, ele é! Mas eu acho que tem razão para
ser. As pessoas não têm noção do sacrifício que ele. Dos sacrifícios que ele tem que fazer para ter a idade que tem e estar ao nível que tem e que está. As pessoas não têm noção. É que estamos a falar. Eu li há pouco tempo, numa entrevista de um jogador que tinha jogado com ele e depois tinha ido para as Arábias ou isso, e o jogador disse uma coisa, tipo, imagina, eles tinham tido um treino naquele dia e ele recebe, na altura, estávamos dois nos Juventus ainda, e recebe um telefonema do Ronaldo às 11, e ele, tipo, atendeu, então, o que se passa, não sei o quê, e o Ronaldo, epá, olha, estava aqui a pensar, Hoje no treino, pá, nem suei, nem... Opa, estava a pensar, queres fazer um treininho de ginásio comigo? E ele, tipo, e o tal... Eu não me lembro do nome do jogador. Disse-lhe, oh, Ronaldo, mas tipo, já são 11 da noite, já estou a ir para casa, tipo... Não, quero descansar. Ele, opa, olha, pronto, já era para saber se assim íamos fazer os dois, que é sempre mais animado e tal, mas olha, se não podes, olha, vou eu fazer.
Yeah.
E foi sozinho para o ginásio às 11 da noite, porque sentiu que naquele dia não tinha dado tudo. Pá, isto, sabes, isto mostra...
Não é ninguém, há muito pouca gente que tem esse espírito de sacrifício.
É que assim, não é só o culto do corpo, há aqui muito o culto do trabalho, do sacrifício, Pá, eu admiro isso nele, admiro mesmo.
Quantos miúdos é que aos 11 anos vão viver para longe dos pais? Muito poucos. E os que vão normalmente é porque têm objetivos muito grandes e querem mesmo e conseguem mesmo. Mas aos 11 anos, muito pouca gente conseguiu fazer o que ele fez.
Sim.
Muito pouca gente. E mesmo hoje, por exemplo, eu no outro dia estava a ouvir naquele podcast da Caravana, estive a ouvir a Márcia Dorrey, que foi bailarina e teve também em França no internato, e ela ouve-se a conversa dela de como é que foi a vida dela e porque é que ela decidiu ir, e que ela, tipo, ela decidiu aos 11 anos, eu quero ser bailarina.
Sim.
E descobriu uma escola em França, acho eu, no sul de França, e foi para essa escola aprender a ser bailarina, e teve sempre em internatos até aos 17 ou aos 18, depois acabou por desistir. Mas pá, aqueles anos, ela foi sozinha. Ela aos 11 anos decidiu, eu quero ir para ali e fazer isto.
Pá, tens de ter um sonho muito grande, um objetivo muito grande. Muito
pouca gente consegue ser assim.
E manter-se lá, que depois não é fácil, não é só ir.
Portanto,
sabes que eu conheci o Aurélio Pereira?
Quem?
Aurélio Pereira.
Quem?
Na academia, antes de ser parceira do Braga.
Eu não faço a mínima ideia de
quem. Ok, eu vou-te já dizer. Academia, Nuno, antes de ser parceira do Braga, fomos parceiros do Sporting. Já te tinha dito. Entretanto, por causa daquela questão do Bruno de Carvalho, foi um bocado complicado, porque isso saiu cá nos jornais e foi comparado, o Bruno de Carvalho foi cá comparado ao Trump, acho que foi no The Sun. Pronto,
tá bem, é sensacionalista, mas... É o The Sun, não é?
É o The Sun, mas a verdade é que...
Mas é o que toda a gente lê.
Sim, pronto. E não é... Ou seja, isso, em termos de marketing, não caiu muito bem para a academia, tivemos que parar também aí com a parceria. Mas nada contra o Sporting, estamos muito gratos por tudo. E nós adorámos o Domingos.
Foi com o que...
Sim, isto só teve a ver com a presidência. Eu sei que há muitas pessoas que apoiam muito o Bruno de Carvalho, mas eu estive dentro da academia durante o período, na parte mesmo inicial em que o Bruno de Carvalho não tinha feito nada, e na parte em que o Bruno de Carvalho, na parte final, nós estivemos na academia semanas depois daquele incidente. Ou seja, eu ouvi de pessoas que quase que vivem lá dentro, coisas que é inacreditável. Não quero falar nisso também, não quero meter problemas. Mas atenção. Atenção ao que se sendo verdade ou não, não sei.
Epá, mas... foi. Isso acho que é comprovado que é verdade.
Muito complicado. E o que eu posso aqui atestar é que a qualidade da formação, isso eu posso atestar. Eu assisti a um decrescer da qualidade da formação.
Okay.
Enquanto que nos primeiros anos que eu ia lá, em que já era direção de Bruno Carvalho, mas era muito inicial. Nos primeiros anos ainda havia muitos jogadores portugueses e acho que, como é que devo explicar? Consoante o tempo foi passando, mesmo os treinadores que treinavam os nossos miúdos, eram bons treinadores e tudo mais, mas tinha a ideia que os iniciais eram mais experientes. E começaram a pôr treinadores mais jovens, atenção que não é por aí. Mas, no geral, a qualidade dos jogadores, isso aí até pode nem ter nada a ver com os treinadores, pode ter a ver até com os scouts ou com acordos com agentes. Parece-me que os miúdos tinham menos qualidade, inclusive nas idades mais velhas. E notava-se.
Sim.
Enquanto que noutros tempos, em tempos do Aurélio, o Aurélio Pereira foi o criador do quase da formação de futebol em Portugal. É o mentor.
No Sporting?
Ele foi do Sporting, sim.
Pronto, mas eu sei de futebol.
Mas, Mília, não foi só de Sporting, é um senhor. Estamos a falar de um senhor que ele não é um homem só do Sporting, eu acho que é um homem do futebol. Porque se não fosse a rede de scouting em Portugal, a primeira rede de scouting bem organizada foi organizada por ele e foi para o Sporting. tudo o que foi feito a partir daí foi uma tentativa de apanhar aquilo que ele introduziu. Percebes? Mas ele fez um serviço que não foi só para o Sporting, foi para o futebol em Portugal. E eu conheci pessoalmente, estive com ele algumas vezes. Ele não está a ouvir, de certeza, mas é uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito e que infelizmente gostava que se falasse mais dele, sabes? Porque ele é um mentor, não há muitas pessoas, sim, não há muitos homens que falem dos jogadores dele como ele fala, com um carinho, com um respeito.
Sim.
Gostava de o ver mais vezes até na televisão, mesmo sinceramente, acho que fala-se pouco dele. E ele tem tanto para ensinar, Mília. Cada conversa com aquele homem é uma lição. É espetacular. Ele nunca foi professor. Ele nunca foi professor. A profissão dele não tinha nada a ver com o ensino. Ele era treinador de futebol.
Sim.
Mas ele dava-te lições. Tu falavas com ele, tu aprendias quase a educar o teu filho.
Yeah.
É daquelas, sabes, é uma daquelas almas antigas, sábias. É,
cuidado, opa. Henrique, tens as mãos sujinhas.
E eu não sei porque estou a falar nele, mas é uma pessoa, é das pessoas que eu mais admiro no futebol. Não é um jogador de futebol, mas é uma pessoa que eu admiro muito. E se ele não estivesse a ouvir, gostaria muito de mandar um beijinho e o meu respeito e admiração, porque ele é uma fonte de inspiração para qualquer pessoa que goste de futebol, de desporto. É um grande sportinguista, mas acho que acima de tudo é um nome que eu acho que nunca devia ser esquecido e que devia-se falar mais dele.
Sim. Pois, eu não faço ideia quem seja. Mas lá está, não, eu não, isso, não, apesar de viver muito dentro do futebol...
Oh, meu Deus, desculpa. Enquanto eu vou buscar um snack, dás alguma coisa daí?
Claro que sim.
Dá-lhe só uma. Só para lhe buscar. Pega este que é bem, assim dá-te tempo. Não.
É esse que eu quero.
Deixa estar este aqui só para me dar
tempo. Mas... eu sempre vivi muito dentro do futebol, mas lá está, tipo, entretanto tentei sair um bocado da cena, porque também não havia muito incentivo em casa para eu gostar de futebol assim por aí além, percebes? Era tipo, um bocado tipo, as rubricas não jogam. Não era dito assim, mas era um bocadinho, não havia incentivo nenhum, então tu acabas por sentir aquela coisa, quando não há incentivo significa que não há interesse, não... uma pessoa desmotiva, não é? Sim. E eu também não... lá está, não havia também clubes de futebol femininos ali na zona. E eu não era muito boa. Não vale a pena estar aí com brincadeiras.
Eu era péssima. Mas é assim.
Eu não acho que fosse péssima.
Ah, eu era. Não vou dizer aqui que não era, porque eu era péssima.
Mas eu nunca treinei. Eu sinto que tudo aquilo que eu fiz de desporto... Sim. Eu nunca fui boa a desporto, tipo, de ser uma excelente atleta, mas eu tinha boas notas em educação física e assim, sim. Mas não era uma atleta muito boa, mas eu acho que era acima da média para aquilo que as raparigas na altura eram, porque sim. A maior parte das raparigas não tinha assim tanto interesse em desporto.
Sim.
Não eram todas, mas
nós éramos nessa altura, sim.
E tipo, e eu, quando tinha pessoas à minha volta, que raparigas que eram interessadas em desporto, eu sempre fui das piorzinhas. Em termos de resultados, mas por exemplo, técnica, a minha técnica sempre, lá está, eu sempre sou muito mais técnica de fazer as coisas, sim. Quando fazia bem feito, mas depois não tinha em desporto a parte física, eu não tenho um corpo de atleta, não tenho, e mesmo que treine para isso, o meu corpo não é atleta, não, tal como não é modelo, o formato do meu corpo não é assim. Sim. É um formato sexy, é o quê?
Claro, é um formato curvilíneo, que seria deste mundo sem estas J-Lo's.
Eu sou uma J-Lo.
Claro, é isso, totalmente. Quer dizer, uma
J-Lo simplesmente muito mais menos.
Em relação a esta minha segunda pergunta,
sim.
Que eu ainda não acabei de responder. Nós estamos aí respondendo, vá.
É, já estamos nos 40 minutos,
vá. É, então, está quase então. Porque a última vai ser uma pergunta rápida. Então, isso é fácil. Mas vá. ainda não respondi à minha segunda.
Então vá.
Que tinha dito, e agora ligas muito ao futebol e o João, no caso do Nuno, é louco para o futebol, vive futebol, trabalha para o futebol, assiste a futebol, tudo o que podem imaginar.
O Nuno é futebol.
Sim, pronto. E como é que é a nossa relação enquanto casal com o futebol? O futebol é o nosso terceiro elemento da relação.
Às vezes
sou eu, o Nuno e o futebol. Às vezes há momentos em que é o segundo.
Tanto do teu lado como do dele.
É verdade. E já vimos alguns jogos juntos, já vimos imensos jogos, mesmo no estádio juntos. E eu gosto de ver jogos no estádio.
Eu acho piada também. Mas eu gosto de ver desporto no estádio, seja qual desporto for.
Nós chegamos a ver também, como é que se chama... estou com o NBA na cabeça, mas não tem nada a ver. New Zealand, Waka, vamos ver a taça do mundo de rugby.
Futebol americano, rugby.
É rugby.
Fui ver uma vez, mas lá está, o João não quis vir comigo. Tive que convidar outro amigo nosso, foi comigo.
Não,
porque eu queria ir.
Nós fomos ver mesmo a Nova Zelândia. Contra... Foi na Taça do Mundo, foi cá, em Wembley, acho eu. Para cada lado, já não sei. Até se já não me lembro.
Eu adorava ir a um jogo da Premier League cá. Adorava.
Ai, já fui.
Tanto ir.
Já fomos ver também da Liga dos Campeões cá.
É, não faço tanta questão, mas da Premier League eu gostava, para ver um ambiente, para ver...
O Nuno já foi, já foi a muitos. Eu já fui a alguns.
Nuno, se tu vires, não vais ouvir. Mas da próxima vez leva-me, faz favor.
A minha leva
aí uns... Vera, pões aí uma cunha por mim, faz favor, para eu me levar. O João não faz questão, eu faço.
Mas pronto, basicamente eu vivo futebol, respiro futebol.
Acho que o João não era capaz de questão.
É?
Acho que também, mas eu gostava muito de ir, o João não faz questão.
Olha, eu tenho a última pergunta, que é uma rápida.
Sim.
E tu estarias pronta para ser a próxima Dona Dolores?
Claro! Claro, desde que ele fosse interessado, como por exemplo...
Eu acho que o importante, eu estava pronta desde que o Henrique fosse feliz a jogar futebol e fosse o que ele queria fazer e que o faz feliz.
Sim. Oh filha, mãe, não vamos montar isso. Agora não, eu disse que não.
Eu acho tão fofo ele com a malinha.
Espera aí que eu vou tirar uma fotografia a isto.
Ai, com a corinha triste, tipo mamá.
Levanta lá isso. Levanta.
O Henrique, o Dini está com a malinha do comboio. Tem uma pista de comboio de madeira e... Os comboios em madeira e quer que nós o mantemos, mas o podcast já está a acabar, o episódio 2.
Sim, sou capaz de montar enquanto tu dás aí o jantar ao Henrique. Mas o. Mas sim, mas estou preparada para isso, seja a Dona Dolores, seja uma Dona Dolores de um gajo da natação, de um gajo do hockey, de um gajo
ténis.
Do karaté, de um gajo. Pá, tipo, não faço. É... bailarino, eu tipo
claro.
Não tenho mesmo qualquer
eu quero que ele
faça desporto, seja ele qual for,
é o que não diz.
Eu quero mesmo que ele experimente vários tipos de desportos, eu não quero só pôr no futebol e é só a única opção que há.
Ai, claro
que eu não. Quero que seja, vai experimentar karaté, vai experimentar futebol, vai experimentar atletismo, que eu gostava muito que ele experimentasse atletismo. Espera, meu amor. Até adorava que ele treinasse com o meu treinador, mas isso com o Fernando Pereira, mas isso nunca vai acontecer, porque provavelmente quando já estiver na idade, o Fernando Pereira deve estar noutro nível já, não é? Provavelmente a treinar outras pessoas. Eu acredito que ele vá treinar, o meu querido professor Fernando deve ir treinar pessoas até,
sim,
até sempre. Mas, o Diniz, em princípio, não há de andar na mesma escola em que eu andei, portanto, isso vai ser um bocado difícil. Quero que ele faça desporto, porque sempre fez parte da minha vida até aos 18 anos, como parte do que eu era.
Da tua formação também?
Da minha formação, e sempre foi uma cena que, tal como quero que ele faça um instrumento musical.
Para mim, para o Henrique, há alguns desportos que é importante para mim que ele experimente. E depois os outros, acho que... Ah, estou rouca. Depois os outros acho que vai depender um bocado do que me parecer que ele gosta ou daquilo que ele me pedir.
Yeah.
Mas estou mesmo mal. Mas depois os outros.
Queres dar com?
Não, já estou. Acho que foi o amendoim. Mas é assim, claro que ele vai ter que acabar por experimentar futebol, não há hipótese. Não, olha que não. Se o Henrique experimentar e não gostar, ou se nós vimos que ele não está feliz, ou não se importa nada. Ele não é nada... Não é
sim,
nada...
mas sabes, era o que eu estava a te perguntar dizer no outro dia, que falámos...
A cena do agradar... O Henrique, não sei se já te percebeste, que ele até gosta muito do pai e tudo mais, mas o Henrique tem muita vontade própria.
Tem.
Ele não é nada assim. Não é nada aquela criança que faz para agradar. Não tem, isso não é completo, é o
sim,
oposto da personalidade dele.
Estamos a dizer que, basicamente, ele pode... acabar por sentir que se...
Ele já abriu.
Ele acabou. Ai, está-te a rasgar de certeza ao cartão.
Tá.
Quase certeza.
Não, talvez não.
Não sei. Já se vê. Já se tem com a fita cola, se calhar. Mas acho que há um bocadinho nisso, tipo, eu sei que o Diniz, mesmo que não seja muito fã de futebol...
Mas o Diniz é mais...
Em Portugal...
Mas eu acho que o Diniz é um bocado mais permeável a isso do que o Henrique.
Pois
o Henrique talvez. Não é nada a cena do fazer para agradar.
Pois.
Imagina, se ele vir... A única coisa que pode acontecer
fazer
é...
para agradar é eu fazer porque também o aproxima do pai, tipo, é uma coisa, não. Uma atividade que ele pode ir fazer com o pai todos os dias,
não estou a ver nada disso. Estou a ver mais, isso sim pode acontecer, imagina, ele vê o pai a fazer e o pai diverte-se e ele experimenta e diverte-se e se ele se divertir, ele faz. Pois. Se ele não se divertir, eu tenho a certeza que ele não faz, porque ele é assim em tudo. Sim. O pai vai estar a tentar ali brincar com alguma cena, ensinar alguma coisa. Pai, não é do interesse dele, ele não quer saber. Vira-lhe costas, vai fazer alguma coisa que lhe interesse.
Sim.
Ele não é assim. O Henrique, por acaso, não me preocupa muito isso. Não acredito que isso vá acontecer.
Sim, não é uma questão de preocupar, não é preocupante. É só mais tipo uma
Mas acaba por ser, porque imagina, se ele faz uma coisa tipo, só para ou estar mais tempo com o pai, ou para quando poderia usar esse tempo para fazer uma coisa que o faz mesmo a ele feliz. Não é
sim,
uma coisa muito
positiva. Por um lado, isso também o faz feliz, que é passar aquele tempo com o pai.
Mas imagina, mas ele também pode passar o tempo com o pai e jogar hockey. O pai também vai assistir e vai apoiá-lo da mesma maneira.
Mas não vai ter a mesma disponibilidade que teria se tivesse. Já são 7h30, bem, temos que perceber a coisa. Mas não vai ter a mesma disponibilidade que teria no futebol, porque já lá está. O teu marido não vai deixar de ir, o Nuno não vai deixar de ir.
Olha que não, estás enganada.
Estás fazer treinos.
Sim, mas não vais estar a assistir ao treino dele porque ele a treinar. Enquanto que, ok, seria outros horários, outros dias, se calhar até podia.
Sim, mas...
Olha que não, não estou muito bem a ver, acho que... Olha,
mas,
acho
por exemplo, vão juntos e vêm juntos. Enquanto que se estiver no hockey não dá para ir juntos e voltar juntos.
Depende, que nessa altura já só vai estar a treinar talvez uma equipa. Olha que não vai fazer muita diferença. Sim, vai depender dos dias dos esportes. Estou a dizer ok, mas o ok não faço. Se fosse em Portugal, sim. Gostava muito que o Henrique experimentasse ok. Aqui nem por isso. Não é assim uma coisa. Aqui é mais ok em campo, não me identifico muito.
É porque eu sinto que acabas por fazer um bocadinho os desportos com os teus pais.
Não rasgou nada.
Tem
interesse. O Dinis sabe como é que se faz. É só tirar a fita cola.
Fita cola, pois é, está certo. Mas pronto, é isso. Eu quero que ele experimente um monte de
coisas. Eu adorava que ele experimentasse
coisas que eu não gosto.
Ah, sim, não é por aí. Eu gostava muito. Tenho alguma curiosidade, porque o Henrique adora música. Tenho muita curiosidade de ver o Henrique em aulas de dança. Gostava de ver até que ponto é que ele gosta mesmo, se não é aquilo, se afinal é só os instrumentos, para perceber.
Sim.
Isso é mais curiosidade. Mas depois há desportos que faça alguma questão que ele experimente. Não quer dizer que ele continue a praticar, mas que ele experimente. Que é o futebol, a natação, que ele já gosta, tipo, já dá para perceber. O ténis para mim é muito importante, não só porque eu fiz, mas porque é uma ferramenta.
E tu estavas a dizer
é uma ferramenta.
Me quero que
fecham-se muitos negócios em jogos de ténis. É verdade, é uma ferramenta, é quase, faz parte quase da tua inteligência social, cara. Não é inteligência, mas do teu desenvolvimento social.
Sim.
E então ténis é uma coisa que faço assim, se ele não gostar primeiro, sou capaz de ali dar um incentivozinho.
Era uma cena que o meu pai curtia, bué que o ténis fizesse. Ele disse-me já, tipo, ele disse-me que curtia bué que o Diniz fizesse ténis, que era para ele depois ir ver os jogos de ténis.
É muito chique.
Porque o pessoal do ténis tem bué da classe também.
Sim, e nós temos um clube, outro motivo é porque nós temos aqui, e eu jogava no clube de ténis de Viana, e temos em Viana, ou seja, quando formos ou passar férias ou mudarmos para lá, ele pode dar continuidade e tem lá onde jogar, ao pé de casa, é mesmo ao pé, no centro.
Tem o Open lá.
Exatamente.
Onde se faz o Estoril Open lá.
Ou seja, é uma
e os campos de ténis de Estoril, que era da minha faculdade.
Olha,
baby, já são 50 minutos, bora.
Ah, deixa só acabar, quer dizer,
diz.
Uma arte marcial era importante, não sei, talvez ou um judo, ou não tem que ser karaté especial, mas kung fu, sei lá, alguma coisa assim, e era importante para mim que ele começasse a fazer lá em Portugal surf, tipo de esportes aquáticos, gostava muito. Não, com esta idade, evidente, mas mais tarde.
Sim.
Porque, para começar, eu acho que eu tenho assim meio ar de surfista ao cabelo meio louro. Estou a brincar. Mas acho que é dar um surfista muito agir. Mas, não, né? E as miúdas vão gostar. Não, estou a brincar. Não sei. Pode nem gostar de miúdas.
Exatamente.
Mas, basicamente, a mim era giro porque o avô paterno adora ir à praia no verão.
E acho que não... ler as instruções para montar a pista.
É que ele pegou mesmo no papel.
Pegou no papel para olhar para a mamãe. Okay, então como é que eu monto isto?
Ela está numerada, Diniz. É só seguir os números.
Sim.
E então era giro porque podia ir para a praia com o avô. Tipo, enquanto estavam a decorrer as aulas. Yeah. Temos a praia mesmo ali ao lado. A nossa praia em Viana é espetacular para os esportes aquáticos. Ou seja, em termos de condições. Temos um clube de surf também.
Fiz.
Então gostava que ele começasse a experimentar no verão. E ele já gosta de natação,
que ajuda. Isso é muito Cascais. Estou a brincar.
O quê? Que é Cascais?
É muito Cascais fazer surf.
A sério?
Eles, tipo, tens o guincho.
Como é em Viana? Eu acho que Não, sim, mas tipo, lá em Viana não está muito associado assim às classes altas. O ténis, se calhar, um bocado mais. Mas eu não sou de classe alta e fazia ténis, por isso mas é uma ideia um bocado errada.
Em Cascais, tipo. É preciso ter dinheiro para fazer surf, algum dinheiro para fazer surf.
Sim, e nem é só não surf, é todos os esportes mas... aquáticos existem algum investimento.
Sim.
E a questão, e é a minha questão, aquilo que eu já conversei com o Henrique, com o Nuno,
é... O futebol é bom por causa disso, é porque dá para qualquer cidade social, sim, não
sim,
precisa
sim,
nada,
é verdade, é muito mais democrático.
É.
No caso do surf, mas eu penso, eu não sei se é assim, mas eu penso, por exemplo, no clube lá em Viana, não sei se eles emprestarão, mas, por exemplo, no clube de ténis em Viana, na altura em que eu jogava, eles emprestavam, eu tinha raquete, mas quem não tinha, não precisava de comprar, porque sim. Eles emprestavam. Ou seja, eu acho que cada vez mais democratizam estas coisas.
Sim, sim.
Eu não sei se no clube de surf em Viana se eles emprestam também pranchas ou não. Talvez tipo para cursos de verão e se emprestem.
Sim.
E o que eu até já falei com o Nuno é, ele experimenta, vê que tipo de modalidades é que gosta. Se ele gostar mesmo, investe-se. Se não for uma coisa, não vale a pena, se for uma brincadeira, sim, sim. Não vale a pena investir, porque sim. São desportos muito caros. O meu irmão fez mergulho.
Isso é muito caro.
Pois, pronto, estás a ver. Então eu tenho noção, mas ele adorava, lá está. Vale a pena? Vale, investe. Não vale a pena, pá. Vamos investir numa coisa que ele gosta mesmo.
É isso. Bom, momento alto da semana. Por acaso, não tem a ver com o desporto, não fiz isto de propósito. Sério? Agora que estou a pensar. E yeah. Quer dizer, desporto, claro. Eu fui à piscina com o Dinis esta semana.
Ouvi dizer!
Yeah.
Chegámos aos ouvidos!
Fomos nadar juntos.
Oh.
Ele não estava assim num dos melhores moods, porque lá está, eu acho que ele está a mexer o dente. Mas pronto, é isso. Depois outra coisa que não tem a ver com o desporto, que não é bem momento alto, mas cortei-lhe o cabelo.
E está muito giro.
Ah, pá, eu já não queria porque ele tem uns caracolinhos atrás e são
atrás,
muito
tem.
Fofos. Mas eu já não podia com o cabelo dele, porque o cabelo dele já não tinha jeito nem a manha e aquilo já não dava para mim. Então tive que ir cortar. Tentei cortar-lhe em casa sozinha e depois não correu bem. Quer dizer, não correu mal, mas não
fizeste nenhuma asneira.
Não, não foi uma asneira muito grande, mas não estava espetacular. Então, não, vou-lhe cortar. Foi uma desculpa para ir cortar o cabelo depois.
Experimentei
porque queria mesmo. Não, experimentei porque queria tentar, estás a ver? Depois fiquei, se isto correr mal, pronto, vou depois cortar-lhe a seguir. Se ficar bom, está ótimo, pronto, está feito. Mas não gostei muito do resultado final, então acabei por ir cortar-lhe mesmo o cabelo a sério.
Eu acho que não gostaste do resultado final, também não acabaste, estás-te à frente.
Sim,
deve ter
porque...
ficado um bocado estranho, tipo, yeah. No geral, eu só vi de frente.
Yeah.
Mas que é depois, no geral, tipo, cortado à frente e comprido atrás...
Não ficava, não.
É capaz de não ficar tão bem.
Mas o teu momento alto da semana?
O meu momento alto da semana é que o Henrique, talvez porque eu tenho andado assim meio adoentada, então ando com um bocado menos de paciência e basicamente o Henrique tem chorado um bocado mais, que eu tenho deixado a chorar. Quando eu vejo que não é nada assim muito sério... Deixa-o chorar mais. E o pai dele também já começou. Nós tivemos uma lavagem cerebral de pediatra. E então, para sermos mais duros um bocadinho, mais rigorosos, vá, não é mais duros no sentido de bater ou isso. Ele nunca viu.
Não.
Nunca lhe levantou a mão.
Não, é no sentido de regras.
Nem precisa, nem faz sentido. Mas sim, ele, não é que ele não tivesse regras, mas agora estamos os dois um bocado mais. Imagina, já ouvia não. Mas agora é não. Ele fica a chorar e nós deixamos a chorar.
Sim, não lhe dás aquilo que ele quer só porque...
Mas já não dávamos, mas às vezes dávamos, era um bocado mais de atenção.
Sim.
Está a fazer barulho. Dávamos, era mais atenção para tentar acalmá-lo, percebes? E agora não damos essa atenção. E isso faz também com que ele agora testa-nos no sentido de fazer o berreiro, mas não leva o berreiro muito avante, porque já percebeu que estou aqui a berrar já um bocado. As últimas vezes que eu berrei não me adiantou muito, mas vale parar de berrar, porque senão me corrou, que é chato. E então ele para e aceita muito melhor o não agora do que aceitava.
Sim, eu já notei isso no comportamento dele, que ele não é tão birrente, entre aspas.
Sim, quer dizer, no último podcast estava um bocado birrente.
Não era bem, tipo, ele não estava, mas não sei o que é que ele tinha há bocado, acho que era saudades do Dinis, talvez, mas ele não estava no estado normal dele há bocado, não sei o que é que ele tinha.
Mas agora está fixe, olha, e desafio?
Recomendação da semana primeiro.
Recomendação.
Seguir, atenção, olha aqui o plugin, não me estão a pagar para isto. Seguir o European Football Academy no Instagram.
Eu gosto tanto de Instagram.
Instagram, Facebook, YouTube. Twitter, e se viverem em Londres, vão fazer um teste com os miúdos, podem escrever na academia.
Um free trial.
Yeah, eu acho que deviam.
Eu acho que sim. E também temos para pequeninos, o Henrique já foi a uma aula.
A partir dos 2, 3 anos, não é?
Sim.
E depois, desafio da semana, irem assistir a um jogo de alguma coisa, seja um jogo de futebol, sim, de um clube
local,
ok, em patins, uma competição de outros esportes, sei lá, karaté, claro. Há sempre alguma coisa a
acontecer. Ir apoiar um clube, seja de que modalidade for, da vossa terra. Exatamente. Isso é que é fixe.
Acho que é um bom desafio da semana. E pronto, olha, qual é, que é a vossa opinião sobre futebol? Se afeta muito a vossa vida? Se pensam em pôr os vossos meninos a jogar? Se já jogam?
Olha, e se têm filhas? Já experimentaram?
Pensam em pô-las a jogar futebol? É uma coisa que as nossas
nós temos uma equipa feminina de pequeninas. Sim. Que tem uma garra que o Nuno diz, olha, não tenho, elas não me preocupam nada, pá. Elas vão para o jogo com uma garra e gritam e força e não sei o que, é um girl power, que é os miúdos. Pá, mas depois nós temos um orgulho enorme nelas.
Agora tenho uma boa curiosidade em ver isso.
Elas são bem pequeninas, tipo 9, 10 anos. Elas treinam aos domingos no Norte, tipo, manhã. É chato. Mas, tipo, elas têm uma garra, tipo, as nossas meninas são assim meias princesinhas, tipo, não, que são umas guerreiras, pá. Elas não jogam habitualmente, porque elas treinam só uma vez por semana e é a primeira época delas. E nós não queremos colocar expressão, queremos que elas se divirtam. Sim. Mas jogaram um torneio e foram à final no torneio.
Nice! Tipo, gostos?
Não, é só um torneio feminino. Mas elas com uma pujança, uma garra, e elas não são daquelas que ouvem e calam. Não! Tens sempre resposta na ponta da língua. A treinadora manda fazer qualquer coisa e elas até fazem, mas não sei o que, não sei o que mais. São revitadas.
Vou fazer, mas na minha opinião.
São assim revitadas com a opinião, tipo, são mesmo miúdas, pá, que a gente tem orgulho.
Yeah.
Atenção, estou a dizer isto, mas elas são super bem educadas, super queridas, mas estão com garra, com opinião, com... Sim. Sabes como se querem?
Com
mulheres com atitude. Exatamente, yeah. Mulheres com atitude. Então, se verem meninas, é uma sugestão. É giro elas poderem experimentar e poderem ser quem elas
são. Se gostam,
são.
Gostam. Se não gostam...
Sim, se não gostarem, há outros esportes.
Ah, quando eu fui au pair, uma das miúdas, eles acho que não chegaram a inscrever, mas ela era muito boa para o rugby.
A sério?
Yeah.
Estás a ver? É espetacular isso.
E aqui, então, há desportos para ambos os géneros e em todo o lado.
A filha da minha melhor amiga joga futebol, pequenina, ela tem 5 ou 6 anos, já fez os 6, já.
Bora.
E ela é espetacular, ela é espetacular, temos um orgulho gigantesco nela, joga na Escolinha do Sporting lá em Viana, e ela é top mundial, e eu, opá, eu se tivesse uma filha, gostava que ela tivesse essa garra e que, sabes, e que não quisesse saber nada, opá, até podia gostar de balé, tudo, não. Mas tem nada contra. Garra. Sim, com garra, o que ela gostasse mesmo genuinamente, e não porque as meninas fazem balé.
Estás
a ver? Isso a mim é que me chateia. Eu vou fazer balé porque as meninas fazem balé. Não, vou fazer balé porque eu gosto mesmo de balé. Sim. E o Henrique também pode gostar de balé, e o Vinícius. Tipo...
Se tiver uma rapariga, eventualmente, eu quero mesmo que ela faça uma arte marcial. É, uma
é espetacular. O meu pai também queria.
Tem que fazer. Mas pode ser.
Se eu fizesse.
Pode experimentar em várias e pode não fazer durante muito tempo, mas quero que ela saiba os básicos de artes marciais. É uma cena que. Tem que ser. Os rapazes também.
Meu pai queria a mesma coisa para mim, mas eu não quis. Eu era pequenina.
Eu nunca me incentivaram, nunca...
Não, meu pai e o meu irmão queriam muito que eu fizesse. E eu fui assistir a uma aula. Inclusive, antes de me inscreverem, eu assisti.
Aos 16, acho que foi uma aula, aos 17, e senti que já era um bocadinho tarde e já não tive muita paciência, nem... Mas gostei,
acho que faz mais sentido quando começas mais cedo.
É, mas E não sei, na altura não vibrei muito.
Eu acho que, como aquilo é uma filosofia, mais do que tudo, eu acho que aquilo é uma filosofia. Faz sentido aquilo entrar em ti logo quando estás ainda... Estás sempre a formar, mas é uma fase mais inicial de formação.
Eu não...
E eu era novinha, por acaso. Meu pai quis muito que eu fosse e eu fui a uma aula de judo. Que era o que na altura havia em vida. E eu fui assistir à aula e eu era muito... Opa, ou porque na aula em que eu fui, eles estavam já... ou na parte da aula que eu assisti, eles já estavam na parte do treino mesmo, a tirarem uns aos outros ao chão, e eu achei aquilo muito violento, que não era violento. Sabes, porque aquilo não era porrada, mas aos meus olhos, eu devia ter pai 5 anos,
sim.
Eu achei aquilo muito violento, muito agressivo, mas não era, e eu olho para trás e não era, só que foi a minha visão, e o meu pai não quis forçar uma coisa que eu não queria, pensou, ela se quer mais para a frente, vai adquirir ela, e nunca mais despertou isso em mim.
E mesmo hoje em dia, tenho umas amigas que fazem boxe. Pá, e eu...
É espetacular!
Adoro vê-las a fazer boxe!
É muito
fixe! Adoro! É tipo... Adoro! Mas não sei se tenho coragem para fazer.
É assim, se não for boxe com tanta pessoa, só com aquelas cenas, eu até acho que fazia.
Não, elas fazem mesmo ringue.
Ai, Jesus! Não, isso não sei se conseguia.
Às vezes há uma delas que aparece com umas negras assim meio feias. Mas tipo... Mas elas curtem bué daquilo. E elas são boas.
Olha, mas isto é que são mulheres com garra. Olha, eu acho que isto aqui, nós viemos terminar este podcast com uma homenagem a estas mulheres. Mulheres e meninas que, são, que têm esta garra, não é?
Yeah. Eu, tenho
eu gostava de ser muito mais assim.
Fazia karaté. É bem estranho, mas eu sentia-me mais segura quando estava com ela.
Sim.
Porque sabia, tipo, e é assim, a cena do karaté é quando há alguma cena, tu defendes ou foges.
Sim.
Ou defendes ou foges.
Não é para atacar.
Mas fugir primeiro, é... se não der para fugir, defender. Mas só ela lá estar era uma grande segurança para mim.
Sim, eu sei.
Mas...
Por isso é que o meu pai fazia tanta questão que eu fizesse, o meu pai e o meu irmão.
Então vá, olha, já sabem, sigam-nos nas... Beijinhos para toda a gente.
Beijinhos.
Sigam-nos nas redes sociais, digam lá, sugiram temas ou façam perguntas e podem-nos mandar um e-mail para barulho@filhoslandres.com se quiserem partilhar alguma experiência vossa connosco. E por favor partilhem com os amigos e amigas nas vossas redes, identifiquem-nos ou taguem-nos para mais gente no pronto, conhecer, ficar a conhecer-nos, não é? E ajudar a crescer. E vemos-nos o quê? Para a semana?
Claro!
Claro! Dia domingo!
Se não nos vimos antes!
Se não nos vimos antes! Então vá, beijinhos, muito obrigada e até breve!
Ora, falta!
Um, dois, três!
Filhos de Londres! Dini, isto tens a dizer?
Nada.
Não, estou muito contente.